Em 1968, a Marinha tinha decidido construir um navio chamado Bronstein. Era um destroyer americano de escolta e a vapor. E a Marinha criou um escritóriozinho dentro da empresa projetista americana, que era Gibbs & Cox. Na época era a maior empresa projetista do mundo, em projetos de navais, né, militares. E para, digamos, adequar aquele navio a uma necessidade específica da Marinha. Mas na época a ideia da Marinha é o seguinte: ela estava muito decepcionada com a construção interna. Porque tem um navio chamado Juricaba, que levou 17 anos para ser construído, um destroyer
da classe A.
Da classe A. Então, a Juricaba tinha sido uma coisa emblemática. Então, a ideia foi: não dá para construir num órgão público. Essa é a ideia. E a ideia era construir um na Chicabajima, adaptado para construir submarino, né? Eu tive na HDW 82. Esse é um dos problemas que tem na HDW. Ele não é um estaleiro dedicado, ele foi adaptado. E nos outros países daquela época mesmo, em 82, já começava a ser um estaleiro específico para a construção. A Austrália já tinha. Já estava planejando construir aquele estaleiro dela, aqueles...
Os Collins, né?
Collins já estava. Na Inglaterra já tinha construção dedicada. E nos Estados Unidos a construção já era dedicada. Tem um repórter da Marinha Americana que aponta os problemas de construir num estaleiro convencional submarino. Grande parte dos problemas que tiveram com o submarino na época foram em virtude de ter construído submarinos, inclusive nucleares, nos estaleiros que tinha. A partir de um determinado ponto, eles se entraram na Electric Boat, porque chegaram à conclusão que é uma construção simples se for num local dedicado. É a diferença de um torno universal para uma máquina própria para fabricar determinada peça. Quer dizer, a lógica manda essa especificidade. Mas, nossa, então, na época, o que ocorreu no Brasil? Quando eu vi aquele relatório, eu fiz um relatório para o comandante Chique, mostrando o seguinte, que era um absurdo a gente tentar fazer em 4 estaleiros diferentes aqui no Brasil, e também que achava muito improvável que algum estaleiro aceitasse aquela encomenda, porque a construção naval mercante estava em plena pujança. O prêmio, o resultado, o contábil com o estaleiro é tão mais alto trabalhando com o estaleiro, com um navio mercante,
que não compensaria.
Mas
vamos contar o que está acontecendo hoje. A Marinha está com dificuldade para conseguir quem construa os navios patrulha, esses Napa 500.
A solução na época eu apontava como capitão-tenente. Então eu fiz um relatório dizendo por que a lógica mandava que fosse feito nacional. Então o relatório de um capitão-tenente foi para o comandante Chique, que gostava muito de mim, então ele pegou o relatório e mandou para o Estado-Maior da Armada. Sem dúvida, isso influiu na decisão de construir. E mais tarde, depois, eu fui coordenador de construção. Na implantação do programa de fragatas, eu tinha vindo de Filadélfia, e o diretor da Nacional de Marinha, na época, o Marinho de Anus, ele integrou aquelas oficinas do Carro Norte Nacional num comando único que deu para mim, era capitão de corveta. Foi até na época que ele teve que deslocar 5 capitães de fragata que estavam lá, que eram da Armada, não podia mandar os caras um posto abaixo. Né? E já tinham 2 anos que não teve um navio da esquadra parado. Aí quando chegou no final de 72, ele era muito seco, extremamente seco. Deu uma volta lá na terra, me convidou para almoçar. Falou: olha, estão querendo passar você para a construção, mas o calcanhar político da Marinha na parte é o Carro Norte da Senão, onde apoia a esquadra, você vai continuar lá. Eu brinquei com ele, falei, presidente, aqui no Brasil eu não escolho comissão. Porque ele é muito seco. Mas não. Aí, quando chegou em abril de 73, ele no fim do dia me chamou lá. Estava ainda com aquele uniforme de o pessoal chama de o pirulito, né? Que nem o, lembra que eu disse que você ia ficar no reparo? Estou te passando para a construção agora. Eu não sei onde dava com a cabeça que eu prometi os dois navios de patrulha fluvial, aquele do Amazônia, Pedro Teixeira e Raposo Tavares, para dezembro, dia 13 de dezembro. Eu prometi ao ministro, porque em 13 de, haveria uma troca de governo, terminava o governo Gás, não, terminava o governo Médici, começava o governo Gás. E ele era muito amigo do almirante Adalberto, que era o ministro do Médici. Então, como ele tinha prometido, estava previsto um navio só, e estava atrasado. Ele falou, eu sei. Aí, eu falei, vou ter carta branca? Ele falou, carta branca aqui só tem um camarada, que sou eu, você vai a fazer. Mas no momento que ele falou isso, eu sabia que eu podia. E, então foi uma loucura terminar aqueles dois navios que estavam um na frente atrasado, e realmente nós entregamos dois em dezembro. Mas é uma coisa assim, muitas coisas foram feitas ali, a gente ia pintando no local onde vai ficar o equipamento e via os desenhistas atrás, né?
Foi uma feito maneira... um toque de caixa, né?
Foi extremamente atrás. Então eles estão funcionando até hoje.
São navios muito bons.
Bons, mas foi.
E os maiores, né? São os dois.
Os dois que vêm para cá com plataforma. Mas então nós terminamos aí, logo depois começamos o programa de fragata. As duas primeiras fragatas eu fui encarregado do lançamento, tanto a Independência quanto a União. Foi a primeira.
O senhor tem fotos dos navios dessa época?
Ah, devo ter.
Depois será que o senhor podia ceder para a gente?
Eu tenho. Então foi até a Independência. Foi engraçado, porque foi o último lançamento, antes, que tinha sido feito durante a guerra, a madrinha tinha sido a Alzira da Amaral Peixoto. E o navio não desceu, era um classe A. Então havia dois grupos, os que acham que tinham medo danado de não descer. E tinha o chefe do departamento de engenharia, era chamado controle de produção, mas era o departamento técnico, que ele tinha o medo da fragata bater naquele mole em frente. Quer dizer, e eu tinha visto o filme de lançamento na Inglaterra e tinha mandado um oficial para lá para assistir o lançamento Boca.
E o Boca, aquela
então, tem aquele sistema de travamento, aquelas correntes, que ele tem aquele sistema de aceleração. Eu tinha estado na Inglaterra, visto a preparação para o lançamento. Estava tranquilo, encarregado o lançamento. Mas estava numa... Então, o Gás eu veio. Aquele dia foi um dia todo engraçado, porque para mim teve um dia, um significado muito especial, que foi o dia que eu encontrei o almirante Álvaro Alberto. Naquela época eu nem imaginava fazer engenharia nuclear, né? E embora tivesse aquela confusão toda, eu como encarregado do lançamento estava tranquilo. Até eu pedi que... Tem dois oficiais que mostraram, um o Boca, que tinha assistido o lançamento na Inglaterra, e o outro o Baena, que era um oficial do quadro complementar. Seria um camada para aquele negócio que o Jô Soares chama de assuntos aleatórios. Era um troço diferente que eu precisasse pedir o Baena, que era um cara muito safo, né? E lá para as tantas, eu preparando, que no lançamento, a gente, que a gente faz? É um navio que está num apoio fixo em terra, na realidade a gente muda o apoio dele para o carro de lançamento, muda o apoio do carro de lançamento. Né? E naquele, ele estava lá naquela fase de batida de cunha, etc., veio um jeito, me viu manobrando ali, falei, olha, estou aqui com o almirante Álvaro Alberto, e ele está na cadeira de roda, que está um calor muito grande, será que o senhor conseguia uma água gelada, um refresco para ele? Falei, Baena, Jacuba para o almirante Álvaro Alberto, agora eu vou o seguinte... Quando você trouxer, se eu puder, eu quero entregar pessoalmente, porque eu tinha ouvido tanto falar dele na escola naval. Olha que está com o lançamento da fragata, todo mundo preocupado. Se eu tiver um tempinho, eu faço questão de entregar pessoalmente. Aí veio o Tinho, fui lá e pessoalmente, eu soube que o senhor estava aqui. Eu fiz questão de pessoalmente trazer a Jacuba aqui para o senhor. Quer dizer, naquela época não estava planejado, não tinha planejado fazer isso aqui. Realmente foi o, eu diria que o encontro desse do destino, né? E veio, e foi engraçado que o presidente Gás já chegou mais cedo. E teve um coronel lá que trabalhava, né, que era da presidência, e naquela época um coronel da presidência, às vezes ele se sentia mais presidente que o próprio presidente, né? E ele me chamou, me viu, manobrando, chamou o oficial. O presidente chegou mais cedo, o senhor abrevia a cerimônia. Eu era capitão de corvete, eu falei, o chefe de departamento, que era o Vente Mozart, estava próximo. Falei, o coronel, deu o seguinte, esse negócio aqui não é cerimônia, é lançamento de navio. Eu imagino que se o presidente chegou cedo, porque ele queria assistir, tem vontade de assistir tudo. Mas tem existe o seguinte detalhe, o lançamento depende da maré, a maré depende da lua, se conhece a autoridade toda. Se eu conseguir manobrar com a lua, nós fechamos o negócio aqui.
Sensacional.
O Conte Mozart, que era o meu chefe, falou, pô, esse cara deu azar de pegar o cara mais irreverente que eles têm. Então o cara saiu pau da vida.
Muito bom,
pau da vida saiu, não tentou. Eu falei, além do mais, é o seguinte, se alguém tivesse que abreviar, o diretor da Salão de Marinha, não eu, né? Que eu estou aqui encarregado de lançar essa porcaria na água. Né? E na hora do lançamento, a fragata, ela... O carro fica preso com dois gatilhos, um em cada borda. E quando a madrinha toca o hino nacional, ela puxou o gatilho e a fragata estava parada. Eu olhei para o Boca falou, isso é inércia. Eu falei, mas isso é inércia. Não existe inércia tão grande, alguma coisa está travada. Então você falou assim, você vai inspecionar os gatilhos. E ele viu um deles, o Garcia, que era o encarregado. Em cada gatilho tinha um engenheiro que era encarregado. Ele estava tão nervoso. Porque a pressão, você tem a cera e tem a graxa em cima. A cera é como se fosse um plástico, assim, e a graxa por cima, aquele negócio de deslizar. Mas com o peso, caiu um pouco da cera e segurou a hastezinha do gatilho, aquilo que liberava o gatilho. E ele nervoso, ele viu o braço do gatilho começar a operar, mas não viu que não chegou ao final. Então estava travado, ela estava travada no gatilho. Aí o boa que eu fiz o que tinha que fazer, dar uma marretada no gatilho e pulou num posto que tinha para apagar a bala por cima. Então, e foi o que ocorreu. Mas foram os minutos, mas é porque enquanto você não sabe o que é, o que você tem que fazer? Você tem que botar dois macacos hidráulicos grandes e macaquear, então estava eu comandando o macaqueamento e ele verificando o que estava vendo. Aí, quando de repente ela pam, soltou e saiu, foi aquele alívio engraçado.
Que foi Independência?
Foi Independência. Quando eu falei, puta, desculpa a expressão, puta que pariu. Essa merda tinha que descer e o Randy Luz botou o braço no meu ombro e falou, olha, desabafa. Que realmente você não foi ser encarregado do lançamento, o negócio não descer, coisa mais sem graça desse mundo. Então desceu direitinho. Agora na outra, na seguinte, ainda dominava o processo. Uma coisa muito em cima de uma janelinha de vidro em cima do gatilho, se a cela caísse, ela escorregava por cima.
Na reunião foi tranquilo.
Na reunião foi tranquilíssimo. Inclusive o diretor do Lloyd, na época, que era meu vizinho em Ipanema, o Lente Jonas, disse que foi o lançamento mais bonito que vi. Está tudo absolutamente organizado. Quando chegou no momento exato, a fragata estava em cima, todo mundo levando um pouquinho para lançar na hora exata, que tava, o processo estava absolutamente sob controle. Na segunda foi...
Que legal.
Então, os dois primeiros lançamentos do pós-guerra, por sorte, eu tive a oportunidade que de ser encarregado. Foi antes de fazer a nuclear.
E, na construção das Niterói, assim, teve alguma grande dificuldade assim, para a gente, para o arsenal?
Não, pelo seguinte, porque, de certa forma, a gente sabia que ia coordenar a construção. Então, primeiro, mais importante que a tecnologia era o sistema de controle que a gente tinha que implantar. A gente tinha que implantar um sistema de controle que fosse de acordo com a cultura da gente. Eu tinha estado 4 meses em Filadélfia, 3 meses nós fizemos um sistema que era adequado ao tipo de cultura nossa. Uhum. E, então, por exemplo, o arsenal de marinha, o que fazia ali para a oficina eram negócio chamado ordem de serviço, um negócio muito completo, mas tão completo que o chefe da oficina não tinha tempo ou paciência para ler aquilo tudo. E o...
Pelo sistema da Vosper?
Não, o sistema que tinha implantado, tinha sido implantado, porque o arsenal teve o seguinte, a Marinha teve uma fase de parálise da guerra até 1965. O arsenal da Marinha ficou praticamente parado. Isso é explicável o seguinte, o esforço durante a guerra foi tão grande, porque a guerra ela nos, pegou aqui a Marinha absolutamente despreparada. A Marinha não leu a campanha submarina da Primeira Guerra Mundial. Ela continuou a Marinha de encouraçada até o início da Segunda. Então ela foi surpreendida pelo 7 de setembro. E o pessoal teve que fazer um esforço heróico, porque na primeira fase da guerra, eles faziam um comboio nos navios, aquelas corvetas Cananéia, em caça-pau, navios feitos.
Sonar nossos navios tinham.
Então o pessoal de Marinha foi. Não tinha sonar. Eles faziam um comboio, era um apoio moral. Mas o pessoal fazia. Então foi, o pessoal teve um trabalho, digamos, heróico e de certa forma. Explica a dependência que nós ficamos do fornecimento americano. Porque quando chegou lá para 42, o pêndulo do poder mudou no hemisfério norte. E aquele excedente de guerra foi mandado para cá. Foi um verdadeiro choque tecnológico na Marinha. Teve um comandante de navio, de um classe B, que foi aquele escolta que o americano fazia, que o Kaiser Group fazia um atrás do outro. E que ele recebeu o comando lá em Natal, na base da naval, saiu com o navio e suicidou. Porque era tão complexo, era corrente alternada, o sistema
como
tinha.
Na costa do Bauru, né?
Isso é uma coisa que. Esse é um fato que devia ser um pouco mais explorado na Marinha, que eu trouxe emblemático. Ele não pode ficar a parte do desenvolvimento tecnológico mundial. Ali foi uma. Aí nós viemos, tivemos um excedente de material de guerra, classe B, isso, etc., que permitiu o pessoal trabalhar melhor. Isso deu um alívio tão grande que provocou uma certa dependência.
Um relaxamento também, né?
Não, e uma dependência. Aí o que houve? O programa de construção. Quando terminou a guerra, o Getúlio caiu. O diretor do arsenal, que era um cara genialmente Regis Bittencourt, né? Que era o Getúlio, tinha muita consideração, quando caiu o Getúlio, caiu ele também, não tinha nada a ver com a história. Né? E o arsenal ficou parado praticamente do fim da década de 50 a 65. Aí quando chegou em 65, teve um grupo de oficiais que estagiou em Filadélfia, que foi o Almirante Chique, Mozart, um pessoal de muito boa cabeça, e trouxe uma missão americana, então eles reestruturaram o arsenal dentro de uma organização moderna. Mas muito moderno, mas muito mais compatível com a cultura do americano. Funcionário americano, que era mais. Eu tinha um grau de escolaridade maior do que o nosso, e eles criaram esse sistema de ordem de serviço, que era muito bem feito, em Filadélfia trabalhava assim. Mas nós identificamos que para a gente tinha que ter uma coisa mais de acordo com
o nosso nível do.
Assim, como transmitir a ideia é muito importante. Então nós criamos a chamada ordem de execução, que era fatiava a ordem de serviço em coisas mais fáceis de entender. Botamos um sistema seguinte: duas semanas antes ia para a oficina claramente a informação técnica bem definida. Depois, uma semana antes, ia o material para fazer aquele serviço, porque no sistema americano o material é deslocado com muita antecedência, aí dada a carência, por exemplo, uma das chapas de fragata, a primeira chapa que eu vi navegando no Classe P, que ele veio para reparo, pegaram aquela chapa e soltaram em outro navio, que aquilo vinha contadinho, falei, não, tem que ter um sistema de controle que garanta que o material da fragata seja
empregado
nas fragatas na hora certa. Então nós criamos um sistema de logística interna e, por exemplo, a ordem de execução, nós fizemos algum teste, ele ia pegar o camada mais limitada da oficina, dava para ele, tinha que ser fazer isso usando aquela informação técnica, aquele material certinho. Em caso de dúvida, telefona para fulano, que tinha que ter alguém que explicasse centro. E o programa de fragata foi feito, nós pegamos um grupo de oficiais, fizemos, digamos, algumas oficinas, formalmente a NUSA autorizou que fizesse, por exemplo, 19, que é difícil de construção, ele foi reestruturado. As fragatas tinham um trabalho de chapa fina muito maior do que na vez anterior, mas foi reestruturado. A parte de tubulação, caldeireira de cobre, nós construímos novas oficinas. Eu tinha trazido lá de Filadélfia o plantas e coisas. Ou seja, o programa de fragatas já caiu dentro de uma... Foi um salto tecnológico. E a informação técnica vinha de Inglaterra, vinha em muito boas condições. O sistema de transmissão de informação da Vosper era muito bem bom. Boladinho.
Tinha engenheiros da Vosper aqui também ajudando? Aqui no Nacional?
Tinha um grupo misto que ajudava muito pouco. Foi uma das coisas que eu, até um determinado ponto, era chefe de divisão de obras novas. E tinha um grupo de ingleses que ficava subordinado ao chefe de departamento. E o chefe deles, tinha uns dois que eram formidáveis, realmente ajudaram. Por exemplo, essa reestruturação da oficina de chapa fina do Mr. Newman, ele ajudou muito, era um velho formidável. Então, mas tinha uns que tinham o nariz empinado e não faziam nada. Aí, no dia que eu assumi o departamento, eu fiz uma reunião e botei a secretária bilíngue aqui, comecei a reunião, não falei nada, fiquei olhando para eles até que o Starks, que era o chefe deles, chegou para mim, eu burro na mesa, quem fala eu, aqui sou eu, da agora em diante mudou. Quem não aparecer aqui, eu mando embora no dia seguinte para a Inglaterra, eu quero um relatório semanal de vocês, porque toda vez que há uma coisa errada, vem um camarada que tinha avisado, mas eu procuro, que eu era coordenador de construção, era chefe, mas ninguém foi avisado de nada. Depois que sempre dizem que então agora um relatório por semana, não está no relatório, não vale, eu vou mandar traduzir para português, disseminar para as oficinas, ou seja, da agora em diante vocês vão ter que trabalhar. Se o fulano de tal, tomando sei que lá, se o senhor casou de novo com a viúva, está muito feliz, mas tem que aparecer aqui, o Brasil não é para lua de mel, o lua de mel fora do expediente, então não apareceu aqui, rua. Então, foi no dia que eu passei o departamento, que eu fui para o MIT, eu soube que eles deram uma festa. eu não pude a comemoração desgraçada.
Porque os ingleses eles vieram para o Rio de Janeiro,
um grupo de
o ritmo carioca.
Não, o Rio Carioca nada, que os cariocas estavam trabalhando. Que a construção de fragata, depois eu saí no meio, né? Mas o Arsenal tinha uma equipe muito boa. A fragata foi feita em 4 anos certinho, da mesma forma que na Inglaterra. Foi feito no mesmo tempo que foi feito na Inglaterra, com a qualidade idêntica. Eles havia, a Marinha pegou uma mudança, deixa eu fazer o marketing, né, da Escola Politécnica em São Paulo. Os engenheiros que vieram, nós tivemos uma fase na engenharia, que o engenheiro passava 1 ano e meio aqui na Politécnica e 2 anos no MIT, tirava o máximo. Então ele não era nem engenheiro aqui nem lá, com algumas exceções mesmo. Aí nacionalizaram o curso, faz o curso todo aqui, trabalha algum tempo, depois vai para a graduação. Então deu uma turma que é muito mais de pé no chão, mais humilde, que é humildade e determinação. E a construção das fragatas pegou esse tipo de gente. A pessoa que veio, tinha o curso todo aqui, que trabalhou aqui, que depois foi. Então a Marinha chegou a ter em determinado momento um quadro de engenheiros muito bom, tanto muito bom, que resolveu o pronto ciclo do combustível, reator naval, construiu o submarino. Depois teve uma infeliz ideia de pegar o quadro complementar do corpo de engenheiros. Então, de onde vinham os engenheiros do quadro principal? Era do ITA, do IME, da Escola Politécnica e os Jurunas, que eram formidáveis, melhor do que esses, porque o Juruna era um cara que formava nas diversas escolas de engenharia do país, mas o corporativismo dava um teste tão desgraçado que o cara conseguia passar no concurso, era melhor do que os caras do ITA. Eu fui da Escola Politécnica, mas até naquele programa lá eu procurava os Jurunas, porque tinha uns Jurunas formidáveis, não sei por que chamavam de Juruna, porque os caras eram muito bons. Então tinha um quadro de engenheiros que estava caminhando. Aí tiveram, quando chegou em 94, fundiram, pegaram. E por outro lado, nós tínhamos um quadro complementar, que eram engenheiros que, mesmo na época de pleno emprego, eles não tinham conseguido e tinha algum parentesco, coisa. Então ele entrava para o quadro complementar da Marinha, que dizia assim: para trabalhar nas bases, etc., a gente precisa de engenheiros que não precisam ser tão bons assim, não vão gastar tanto. Então fundiram sem concursos os quadros. Então, em 1994, até o atual diretor do Clube Naval, que era o diretor-geral do pessoal, ele fez isso sem consultar um engenheiro. Então houve uma... A gente que estava num crescendo tecnológico, a gente deu uma baixada, ou seja, foi um absurdo. Não tem como dizer que foi uma burrice, digamos, Nelson Rodrigues, ele qualificaria. Então nós tivemos em 94, essa medida que a gente estava um quadro de engenheiro, estava caminhando, cheio de formado no ITA, no IME, na Escola Politécnica, ou então aqueles que vinham de um concurso muito apertado, estavam se formando, porque a liderança técnica, toda empresa assim, do mundo, ela melhora os seus quadros técnicos. O mundo é cada vez mais, sempre foi, mas hoje é mais evidente. Não tem nenhuma empresa grande, por que a Petrobras é tão... Porque ela seleciona a gente bem, forma bem, então ela... Hoje a Petrobras ela está de ombro a ombro com as grandes empresas do mundo, em algumas coisas até na frente. Por quê? Porque trabalhou nos quadros técnicos. E em 1994 nós começamos, por preconceito, por burrice, demos uma parada num movimento que vinha naturalmente e de uma forma muito boa. Tanto é que os resultados estavam aí. Estavam aparentes. A construção dos peixes submarinos foi muito bem feitinha.
Das corveias.
Tudo que puseram bom, projetaram navio escola, de repente estava bom, vamos mexer.
Uma das questões que a gente colocou aí é sobre o projeto do submarino nacional 1, era o SNAC 1, que a Marinha começou, teve até alguns desenhos, algumas concepções, tudo, e depois esse projeto foi abandonado.
Qual foi o cenário? O submarino nuclear, ele tem duas épocas no mundo todo, né, aqui. Até uma determinada época, os meios de detecção acústicas eram mais precários. Então, o submarino só era detectado quando ele vinha à superfície. Então, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. A vida do submarinista, o tempo de vida, foi inversamente proporcional à detecção. Quando embarcaram o radar no avião, já ficou muito crítico a vida do submarino convencional. No fim da guerra, a vida média em dias de mar de um submarino alemão era 21 dias. Ali então era um cenário restrito. Os ingleses tinham lançado aqueles grupos de caça de extinção. Levou esse nome de caça de extinção depois da guerra, mas na realidade eram porta-aviões.
Com escoltas, né?
Com escoltas, um porta-aviões até limitado, era um navio mercante modificado, como foi Minas Gerais. Mas o fato é que ele tinha uma quantidade de radares voando que o submarino não precisa nem a superfície. O sinorque ainda da superfície era detectado e o submarino destruído. Mas a parte de detecção acústica era limitado, mais precária, era limitada. Os sensores eram sensores cerâmicos, pegava só as faixas mais altas, de frequências mais altas, frequências baixas não eram detectadas, então era muito, era informação mais, o visual, até um determinado ponto era visual. Tem os blimps que o americano tinha, aqueles balões, depois passaram de balão para radar, mas a vida do submarino é inversamente proporcional à capacidade de detectá-lo. Aí, quando o início da propulsão nuclear, não havia muita preocupação com o ruído. Então, a partir de um determinado momento, começou a haver, porque no momento que apareceram os sensores de polímero, ou seja, para baixa...
Baixa frequência.
Baixa frequência, começou a ficar mais complicado. Aí o submarino... Primeiro, houve um tratamento de ruído maior nos convencionais, E depois a ideia de por que não transformar o nuclear com a mesma assinatura dos convencionais. Não é?
Minimizar.
Agora, uma forma de fazer isso é o seguinte: no que diz respeito ao secundário, a parte convencional do submarino, a parte vapor, pode-se dar um tratamento idêntico ao que se dá ao submarino convencional. Ou seja, coloca os equipamentos rotativos em plataformas, tipo a jangada, o chamado raft concept. Uhum. E cada jangadinha daquele, cada base é em cima de vibradão e materiais absorvedores.
Uhum. Eles ficam flutuando no...
Ficam flutuando e com...
Suspensos.
Ou seja, o equipamento em si, ele não toca no casco. Então, esse tratamento, é lógico que... Os equipamentos são mais balanceados, são projetados para provocar menores. E só tem um equipamento que é muito difícil a gente conseguir, que é a engrenagem redutora. Que a engrenagem redutora é um espectro de frequência. Toda vez que a gente quer fazer um filtro, quando você tem uma frequência só, é fácil de você, como em eletrônica. Uhum. Agora, filtrar um espectro é mais difícil. A engrenagem é um espectro. Então, começou a partir de um determinado momento, começar a dar um tratamento silencioso. Agora, no primário, a gente não pode colocar os equipamentos do primário sob uma plataforma.
Uma plataforma móvel.
E a plataforma, por quê? Porque o primário é muito pesado.
Onde está o...
O reator,
o reator
mais blindagem é
muito pesado.
Acima de 500 toneladas o conjunto. Não há. Todo material que isolante, ele não tem uma capacidade de resistência à compressão muito alta. Porque se tiver, ele não é isolante. É o caso de uma borracha. Borracha não pode. Você pode botar um coxinho no motor, mas se você puser um motor de um navio, não pode botar sobre um coxinho de borracha. Então é exatamente o mesmo problema. Então qual foi a solução para o primário? Até uma determinada velocidade não tem nenhum equipamento rotativo funcionando no primário. Ou seja, a partir de um determinado momento, o submarino nuclear ele navega com o primário com circulação natural.
Circulação natural.
Ele não pode ter, e tem que haver uma filtragem de ruído secundário para o primário. Então isso dá determinados condicionantes de projeto. O nosso, a propulsão já foi projetada com esse condicionante. É um projeto de uma instalação moderna. E nessas instalações modernas tem dois tipos, duas escolas de pensamento. Uma que se chama o tipo loop, que tem um reator e o pressurizador, as outras peças, não forma um equipamento só. Ele não forma um negócio. E tem um sistema integrado que os franceses usam.
Que é mais compacto.
É um pouco mais difícil de manutenção também. Então, a não ser os franceses, o americano, inglês, russo, chinês e agora o japonês, que o japonês está com um projeto muito moderno, que agora o japonês vai lançar um submarino nuclear em 2013, né? Todos têm esse chamado conceito loop. O loop tem algumas vantagens, tudo tem, na engenharia nunca tem uma vantagem ou desvantagem, mas o loop, a maior parte usou o loop e nós usamos para a gente não sobrava outra alternativa do loop, porque para ter o partido integrado, tinha que ser um programa nacional, tudo como o francês, tinha que focar. E o francês também ele precisava de um submarino de um diâmetro menor, que o cenário dele era o cenário de Mediterrâneo. No momento que ele já viu que o cenário dele não é mais só Mediterrâneo, ele está lançando um outro com um diâmetro maior, que está aproximando os outros, que é esse modelo. Então,
é o Sufre, né? Que é o Barracuda.
É, então ele já é maior. E também para um submarino oceânico, ele tem que também garantir uma vida um pouco melhor para a tripulação. Tem uma série de coisas que levam a um tamanho maior. E também, o submarino nada mais é do que uma plataforma para levar vetores. Uhum. se faz um muito com um diâmetro muito pequenininho, o único vetor, todos os vetores têm que sair pelo tubo torpedo, que limita. Limita, você não pode ter uma plataforma que te limite o uso, porque é uma plataforma que você vê que qualquer que seja o projeto, isso a gente aprendia lá na MIT, o seguinte, a concepção inicial tem que ser muito bem feita, que a evolução está em cima de detalhes. Se a concepção inicial não for bem feita, chega um determinado ponto que você tem que abandonar aquilo porque é limitado demais. Você não pode agregar detalhes. Você pega, por exemplo, quando a concepção inicial é bem feita, vai evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, você pega a máquina alternativa de um motor de um automóvel. E conceitualmente é o mesmo motor que fizeram em 1800, antes do século XIX. Agora, evidentemente que a diferença do motor da Ferrari para aquele motorzinho inicial, ou seja, foi uma evolução de detalhe. Mas o conceito é muito importante que a plataforma venha dando um conceito lógico para que ela possa, ao longo do tempo, ir evoluindo.
O senhor falou do diâmetro do casco, como é que a gente sempre fala sobre... Qual é o diâmetro mínimo de um casco de submarino para o Brasil para colocar o reator?
Depende do... Como a gente não tem a semelhança do americano, inglês, chinês, japonês, não é do tipo integrado, tem que ser qualquer coisa acima de 9 metros.
Tem que ser acima de 2
cobertos, double deck.
9 metros já é suficiente.
Não, se a gente pegar, só entrar na internet e ver o seguinte, todos eles são acima de 9.8. O único que é abaixo de 9.8 é o Suffren.
9.2, eu acho.
Não, é 8.9.
8.9.
Então, todos os outros são acima de 9.8. Primeiro que não tem, para baixa velocidade não tem nenhum inconveniente, muito pelo contrário. Então, ou seja, então, partir para... Aí o que ocorreu aqui no Brasil? Até um determinado momento, o projeto era aqui no Rio, na diretoria de engenharia, e a propulsão lá em São Paulo. E a gente sempre avisando, ela tem que ser... Mas havia uma certa... resistência e de ter uma coisa que não existe.
Alô?
Uma insistência numa direção que não existe. O que não existe?
Quer dizer, vocês estavam trabalhando integrados, São Paulo com Rio?
Não estava, não estava trabalhando
integrado. Até 1990 vocês não estavam trabalhando
integrados? Não estava trabalhando integrado. Havia uma vontade
de... Até 90 os alemães estavam treinando os nossos engenheiros.
Não estava treinando. O IKL foi o seguinte. O IKL, a um determinado momento, a Marinha precisava de submarino. Os Ober não tinham chegado ao final da...
Útil, né?
Então havia. E a Marinha estava muito. Havia um grupo na Marinha que estava muito na direção do Agostar, que é um submarino com um casco duplo.
Anterior ao Scorpion, classe anterior.
Mas o diretor do Arsenal na época, ele assustava em termos de construção do Arsenal. E o Agostar, o submarino de casco duplo, ele pode construir seções menores e a espessura das chapas é menor. Uhum. Então havia uma tendência na direção do Agostar. E eu tinha chegado dos Estados Unidos em janeiro de 78. E quando chegou, naquela época, em 78, tinha começado a escolha do submarino. Quando chegou em agosto, o almirante Maximiano, na época, era diretor-geral do material. Ele foi convidado pelo embaixador Paulo Nogueira Batista para visitar a Nuclep, que estava em construção. Não tinha nada da Nuclep, estava em branco. E por que ele foi convidado? Porque haveria uma mudança de governo de 78 para 79, e o Nogueira Batista estava fazendo a campanha para permanecer na presidência da Nuclebras na época. E o almirante Maximiano lembrou que tinha um oficial que estava formado em nuclear. Então ele, diretor-geral do material, me convocou, estava na diretoria de engenharia, tinha chegado aí. Ele me convocou para ir com ele na Nuclep. Na época, eles puseram um assim, é feito um condomínio, faz aquele stand de vendas. O Nogueira Batista tinha feito uma coisa mais ou menos parecida. Tinha aquele stand de vendas, dentro do ar-condicionado, era um dia de agosto, estava bastante quente. E teve um austríaco que explicou para o mente Maximiano o que, que seria no CLEP, que estava os prédios em construção. Até naquele dia foi uma verdadeira demonstração de força. Ficavam as escavadeiras, as escavadeiras passando para lá, para cima, parecia uma obra faraônica mesmo, né? E estava o mente Maximiano, quatro estrelas ali, eu, capitão de fragata, quieto ao lado, né? O mais moderno, o último fala, o primeiro que apanha, né? Aí terminou, quando o austríaco, em português até, ele falava bem o português, evidentemente, com sotaque, terminou e perguntou para o almirante Maximiano, se tem alguma dúvida. E o almirante Maximiano, com aquele ar assim, paternalista, ele não era formidável, ele falou, meu filho, você tem alguma pergunta? Eu falei, almirante, deixa eu fazer um resumo aqui para o senhor. É o seguinte, esse negócio tem um nome nuclear, que é Nuclebrise, equipamentos pesados, o nome de. Mas na realidade não tem nada nuclear. É um oficinão mecânico de grande categoria. Ela está projetada para trabalhar em 3 reatores nucleares ao mesmo tempo. Eu acho um excesso de otimismo. Eu sempre aprecio o otimismo, acho um pouco demais, que é muito reator para uma fábrica só. Mas com o Marinho, o importante é que nós estamos só em frente da, sem dúvida, a maior fábrica de módulos submarinos do Hemisfério Sul. Então, hoje, da agora em diante, feita essa oficina, não existe mais limitação para tipo de submarino, que a gente pode construir o módulo e fazer a junção desse módulo em um estaleiro, ou pode escolher o local, mas não existe mais limitação. Nós temos uma das maiores fábricas de módulos submarinos do mundo. Aí ele ficou entusiasmado com a ideia e comentou isso numa reunião. Estava havendo uma reunião que eles estavam tratando da escolha do submarino. E quando eu estava falando em gostar por isso, falou, teve um rapaz que foi comigo, um rapaz. E o diretor da sala na época foi o pau da vida. E até falou, eu não devia levar esse conselho, esse trata-se de um insubordinado funcionalmente. Até houve assim, o grande Pelé, que não conhecia, me defendeu. Eu falei, não, ele, pelo que eu entendi do Max, ele fez uma pergunta, o oficial respondeu. Ele me convocou na sala. Eu tinha trabalhado com ele há alguns anos, né? E falou, olha, mas quando ele falou na parte de insubordinação funcional, eu falei, mas é o seguinte, eu não estou subordinado ao senhor, minha mulher. Segundo, eu trabalhei vários anos subordinado ao senhor, o senhor se lembra que as missões mais árduas eram passadas para mim. E naquela época, eu levei um ano e meio para ir cursar no exterior, porque por algum tempo eu fui considerado aquele ano insubstituível, coisa que ninguém é. Então, eu quero dizer ao senhor que eu não era, nem sou insubstituível. E eu observo que o senhor manteve o sufixo, o prefixo da palavra, trocou o sufixo, eu passei de insubstituível para insubordinado. Eu não sou uma coisa nem outra. E se me perguntarem de novo, eu vou dar a mesma resposta. Até ele falou, vamos terminar essa reunião para que ela termine bem para você. Eu falei, eu lembro que o senhor é que me convocou, eu não pedi para vir aqui. Foi uma conversa. Aí o que ocorreu? Acabou sendo a decisão óbvia, construir um. Por que o IKL? Houve um grupo que foi analisar, e embora eu estivesse fora, estivesse em São Paulo, já tinha começado o programa de coisa, o Almirante Branco mandou que eu fizesse um relatório em separado do grupo que foi estudar. E a minha sugestão foi para o IKL 2000, que o alemão pretendia fazer na época. Eu já dava um pouco mais de espaço, eu ainda não tinha os detalhes do projeto, mas de qualquer maneira eu sabia que 5 metros e pouco não daria. Mas o alemão abandonou a hipótese do IKL 2000. E a Marinha, na época, o submarino que estava mais assim, em voga no mundo era o IKL.
1400
e tinha possibilidade de construir no CLEP. Houve uma certa irritação, aí o Arsenal resolveu. A construção não da maneira que a gente imaginava, porque era desejável que a estrutura interna também fosse fabricada, já viesse pronto o módulo. E o corporativismo só viu o tubo. Então era uma coisa esdrúxula que botava o tubo dentro daquele prédio grande, recheava as fatias, depois fazia uma união nesse dique que está parado aqui em frente, que é tecnicamente não recomendável, porque ele está soldando um casco submarino a céu aberto. Um lone em cima, mas não é a mesma coisa. Então, depois, somente recentemente, podiam ter feito, não fizeram assim, mas podiam ter feito internamente no prédio. Ou seja, já não era uma boa na época, nós apontávamos para que a construção do submarino deveria ser numa instalação dedicada. E a sugestão que nós dávamos, eu pessoalmente, é que ela tinha adquirido aquela lá no meio da Bahia, lá no Mocanguê, né? Tinha um dique. Por que não transformar Mocanguê num galpão em cima e construir dentro do... Ou seja, mas aí o Corpo Ativismo Nacional, então nós fizemos uma estrutura nacional que é limitada para convencional. E tem uma... Para construir submarino, aí não precisa mais do que uns 300 funcionários. Quando você foi na HDV, deve ter visto isso. Uhum. Mas tem que ser 300 camadas de macacão, de jaleco branco. E é muito difícil, dentro de uma estrutura de 5 mil e poucos funcionários, pegar vocês 300, são eleitos dos deuses, recebe uma tabela diferente, fica complicado. Essa foi uma das razões que nos Estados Unidos também, aqui é, o ser humano é o mesmo em qualquer lugar.
Tem que separar.
Tem que separar a construção. E também, ela é muito fácil se for sistemas de deslocamento de peso forem adequados. É isso que, na realidade, foi retomado, para minha surpresa, aquilo que ele propunha naquela época, o conceito de estaleiro dedicado, que, digamos, em 1994 a gente propunha. Então, para o submarino é muito simples, é como um avião. Submarino, a cultura submarina tem que ser muito parecida com a cultura da indústria espacial. Ela tem que ser, os critérios de garantia de qualidade tem que ser diferente, a filosofia de manutenção é muito parecida com a filosofia da indústria aeronáutica. Ela é uma cultura que, felizmente, eu vejo que a Marinha dá sinais de ter dado caminho nessa direção.
Essa ideia de construir um estaleiro próprio, né?
Imagino que seja aquilo que...
Dedicado à construção do submarino.
Com uma filosofia diferente. Então isso é um avanço muito grande. É apenas diferente. É um equipamento diferente. Ele é toda uma filosofia diferente.
Então você acha que esse acordo com a França foi... o senhor achou bom esse acordo com a França, a gente mudar da linha alemã para francesa?
Tinha que ser o francês ou o russo. O russo também teria uma solução equivalente, entendeu? Porque são países que têm o submarino nuclear e estão habituados a fazer submarino. Que tem...
Mas em termos de casco de submarino,
mas não é só o casco, são sistemas também, sistemas internos, né? E também, se a gente analisar o submarino alemão, é um submarino um tanto quanto paisano. Ele não teve digamos,
porque é um estaleiro privado, né?
Não houve
exportação, né?
Foi um negócio engenhoso, mas de uma empresa, foi um projeto paisano. Eu vou dar um exemplo, é muito dar fato, que fato vale mais do que opinião. Uma vez eu durante uma fase da minha vida, eu sempre comprava o carro de segunda mão do meu cunhado, porque ele tinha dinheiro, eu não tinha. Então, o carro, depois de 2 anos, ele vale muito menos. Mas como ele tinha vários carros, não andava quase em cada um, então eu pegava um carro novinho, o preço. E naquela época, então, uma vez ele pegou um Fiat 147 e adaptou um ar-condicionado no carro. Era uma maravilha, porque o carro pequenininho, estacionava em qualquer lugar e tinha ar-condicionado. Eu estava passando perto do Clube Naval, como foi a adaptação, a mangueira de freio, ela rompeu e inundou o carro de freio. Minha mulher pensou que estivesse pegando fogo no carro. Eu logo vi que era freio, eu abri a janela, subi ali, abri a porta, estava resolvido. Aí, a gente que estava desde aquela época trabalhando no conceito de submarino, eu falei, como é que é ar-condicionado de submarino? Aí fui fazer uma análise dos. Na época nós tínhamos, ainda tínhamos acabando de dar baixo um GUP, tinha...
Eu cheguei a visitar quase todos os GUPs da Marinha.
É.
Quando eu morava em Santos,
é.
Eu visitei quase todos eles.
Tinha, o GUP tinha o Oberon e... Estava
começando a entrar o IKL.
Estava começando a entrar o IKL. Eu cheguei à conclusão que o único que servia era o GUP. Porque o Oberon, o IKL, a mangueira de Freon, a tubulação de Freon corre o submarino todo. Isso é um absurdo. Que qualquer bomba de profundidade, se
romper,
o cara morre por asfixia. E o IKL é assim. Isso é um submarino paisano.
Não foi feito para tomar pancada.
Pancada, ele foi feito para...
Só para atacar, mas se for atacado...
O Oberon, embora tenha sido feito da VIC, não houve assim, o apoio da Marinha Americana. Foi um negócio da Vickers. Entendeu? Porque o cara que vai para... que prepara o submarino com a hipótese de guerra, ele prepara para... Então, aí fui ver o GUP. GUP, vamos, submarino que lutou a guerra. A unidade de ar-condicionado fica dentro de um compartimento fechado, sai um tubinho de glicol, igual em avião. Então tem aqueles trocadores de calor. Então, se arrebentar um tubinho de glicol, vai derramar um pouco de glicol no chão, o cara vai escorregar, dizer um palavrão, mas não vai morrer asfixiado.
Interessante.
Então são exemplos como esse. Aí, agora, o que vinha na década de 90? O pessoal queria fazer um submarino convencional de alto mar. Isso não existe. No mundo que tem satélite, parece aquela história do português que inventou uma roda quadrada. Então, insistiram anos com um submarino convencional de alto mar. Citava o Collins como exemplo. O Collins, porque o australiano não tinha, um país de 23 milhões de habitantes, não tinha. Não, Austrália, desculpe, por tudo, não é Brasil. Então havia uma insistência num convencional de alto mar. Isso é roda quadrada,
eles,
não existe.
Eles continuam, eles agora, o novo programa de submarino convencional deles é um submarino convencional maior que o Collins ainda.
Eles vão logo que puder, o submarino de alto mar.
Tem gente desconfiando que os australianos daqui a algum tempo vão querer botar um reator dentro do submarino.
Não, não tem
porque ele, a boca dele é quase 9 metros.
Não tem dúvida, porque não tem. Para ser submarino, senão não é submarino, é subversível. O submarino para águas, para Brown Motors, o convencional é muito interessante. Porque...
Até por causa da plataforma continental também, né? Nível de ruído.
O nível de ruído hoje chega um e outro, é a mesma coisa. O seguinte, é uma análise econômica. É. Você numa lâmina d'água de 200, 300 metros, você não tem. Você é mais detetável. Então é uma questão de custo. Já que é detetável, é muito melhor você usar um troço mais barato.
Uhum. Bom, eu tenho conversado assim, com operadores de sonar, eu tenho amigo operador de sonar em submarino, mas até no tamanho.
Eu já operei o sonar.
Você deve ter visto também.
Não, não só vi como operei.
Nos exercícios, exercícios que eles fazem com os nucleares, agora o nuclear é sempre detectado antes.
Não, depende do nuclear. Qual nuclear?
Los Angeles, por exemplo. Nesse exercício.
Mas não é. Isso é até para demonstrar. Se você pode fazer o nuclear com as mesmas características, com a mesma assinatura do convencional, sem menor dúvida.
Tratamento. Agora, quando ele navega em velocidade mais alta.
Aí, tá. Qualquer um. O convencional também navega. Você tem a velocidade silenciosa, assim, até quando começa a ver o descolamento de camada.
Então, de 5 nós até 5 nós.
Depende do formato de casco. Se houver algum descolamento. Então, a importância que nós temos no laboratório de aerodinâmica é isso. Você tem que ver a máxima velocidade que você consegue sem ruído hidrodinâmico. Daí em diante você é ouvido. Esse é o balanço. Tem que ter ele é todo submarino, ele é silencioso até determinada velocidade. Depois de determinada velocidade, aí é a natureza, a gravidade.
Até porque ele fazendo mais barulho, ele também escuta menos. Então, o nível de ruído.
Não, se você posicionar os sensores direitinho, você ouve até velocidades maiores, até 19, 20 nós você consegue. Mas tem que. Aí, de novo, você precisa de laboratório de hidrodinâmica que o submarino é um equipamento que a interação do sistema de arma com a plataforma é maior do que com os navios de superfície. O navio de superfície você pode chegar, uma antena já dá meio metro para lá, meio metro para cá, mas não pode. Dependendo de onde está o sensor, você ouve ou não ouve. Então, é uma arma muito mais, é uma plataforma, digamos que a arma é a arma, o submarino é só plataforma, né? Mais tecnológica.
Essa questão do sonar, o Brasil não fabrica sonar. A gente fica na dependência do
sonar. Não, e o sonar pode ser fabricado. Até uma vez foi uma discussão, você pode ver assim, porque no sonar é um sistema que você tem que fatiar em três mundos. O mundo do sensor, o mundo do tratamento de sinais e a interface entre os dois mundos. Onde você encontra o melhor tratamento de sinais assim, que pode existir?
Em termos de país hoje?
Não,
encontra o melhor tratamento.
No consultório médico, em ultrassonografia.
Em termos de tratamento. Tem processamento, tem um computador e tem um software para fazer isso.
Então, em termos de tratamento de sinais, você num consultório de um médico, e esse é o que o pessoal tem que botar na cabeça, como é que. A grande parte das soluções militares você encontra no dia a dia. Agora tem que ter quadro de engenheiro de qualidade para ver isso e não fazer a burrice que foi feita em 1994. Porque então, o maior esforço que ele tem que fazer num desenvolvimento de cenário é o esforço de desenvolvimento de sensores. Os sensores de alta frequência são mais fáceis. Hoje a técnica de cerâmica já são. Tem que ter, mas tem que fazer todo um trabalho de pesquisa na área de polímeros. Então, a interface é relativamente fácil, nós temos engenharia eletrônica aqui no país para isso. O tratamento de sinais já está resolvido, tem que se fazer um programa de desenvolvimento de sensores, que é um programa caro, mas tem que ser feito. Mas tem que ter gente tem que ter quadro com cabeça, não fazer o que fizeram. Né? Tem que pegar, estimular a inteligência. Agora parece que estão querendo fazer, estão querendo uma companhia, mas tem que haver aporte de tecnologia, não achar que um cara, fulano é entendido, é igual aquele negócio, antigamente a gente achava que o mecânico de subúrbio era uma coisa, agora não, a gente sabe que tem um carro bom, que é uma Ferrari, tem que botar um quadro de engenheiros bom, o operador da Ferrari, ele é